Superior americanas, vindos de vários países africanos. Mais de 700 jovens líderes africanos beberam da experiência norte-americana nas áreas de negócios, engajamento cívico e gestão pública. Na edição desta África Agora, temos 4 convidados especiais de Angola e Moçambique que participaram na iniciativa criada em 2010 e que hoje é uma porta de oportunidades para jovens líderes africanos. Assim, começamos o África Agora da Voz da América. Muito boa tarde. Damos as boas-vindas ao África Agora desta sexta-feira, 11 de agosto. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette. O África Agora desta semana é um especial sobre a iniciativa Mandela Washington Fellowship. Trazemos André Carvalho e Silke José de Angola e Benny Maunze e Elisa Jamal de Moçambique. Muito bem-vindos ao nosso programa. Vamos começar com o André Carvalho e Elisa Jamal. O André está em liderança em negócios e a Elisa em liderança de administração pública. Comecemos com a Elisa. Elisa, como é que foi esta experiência de 6 semanas aqui nos Estados Unidos?
Eu acho que a experiência, mais do que tudo, foi inspirante para o nosso desenvolvimento pessoal, mas também para o desenvolvimento em termos do nosso trabalho e nosso dia-a-dia. As pessoas que nós conhecemos foram as pessoas mais incríveis do mundo e pessoas que te inspiram a ser uma pessoa melhor todos os dias.
André, durante a cimeira de encerramento do programa Mandela Washington Fellowship, havia uma grande emoção, uma grande efusão. O que é que o André tirou dessa experiência? Como é que vai levar isso para aquilo que o André faz?
Obrigado. Primeiramente, queria agradecer pelo convite de estar aqui presente. Essa experiência foi bastante emocionante para mim e bastante proveitosa em sentido profissional. Mas uma das coisas que consegui aprender e que com certeza vai ajudar no meu desenvolvimento profissional é a capacidade de poder fazer um escalamento de negócio, desenvolvê-lo, criá-lo e, acima de tudo, como posso ajudar outras pessoas a também terem um negócio. Uma das ferramentas que foram muito importantes é o fato de conseguir fazer networks com outras pessoas que estão no mesmo negócio que eu e que podem ajudar-me ainda mais a expandir o meu negócio, não só em Angola, mas como também em outras partes da África.
Muitos outros colegas de edições anteriores usaram mais ou menos as mesmas palavras que vocês em algumas ocasiões, que foi ser algo inspirador e ser algo que é muito importante, que é o networking. Quando nós falamos em negócios e olhamos para os desafios dos nossos países, há com certeza momentos em que se sente a vontade de baixar os braços. Como é que o André mantém a motivação? E o que é que diz a outros que têm os projetos no papel e que não têm ou a coragem ou a oportunidade de passar à ação?
Ok. Essa é uma pergunta excelente. Às vezes sentir-se desmotivado é completamente normal quando você está numa via de negócio. Tem dias que você não sente vontade de sair fora e tem dias que você não sente vontade de fazer o que você deve fazer. Entender esse sentimento é bastante importante para que você consiga superá-lo. Mas também estar envolvido com outras pessoas que estão no mesmo negócio que você pode ser de muita ajuda, porque essas pessoas com certeza vão passar a sua experiência e vão dar dicas de como conseguiram ultrapassar essas dificuldades. E você pode aprender dessas pessoas e aplicar no seu caso. Porque não existe problema que propriamente é novo. Provavelmente uma outra pessoa já passou e você pode usar a mesma técnica que essa pessoa usou para ultrapassá-lo. Isso é bastante importante se você quiser realmente atingir um alto nível de negócio. Porque existem dias que você não vai se sentir motivado e vai precisar de ajuda de outras pessoas para conseguir sair fora e fazer o que deve ser feito.
E isso é indiferente se é em Angola, em Moçambique ou até mesmo aqui nos Estados Unidos. A desmotivação é algo que é do ser humano, né? Que é intrínseco ao ser humano. Mas os desafios que nós temos em Angola ou em Moçambique são um bocado diferentes. Uma dica que o André tenha aprendido durante este programa, que seja aquela dica que vai se lembrar e que vai passar a alguns dos seus pares em Angola, por exemplo.
Bem, uma das dicas é pedir ajuda. Não existe nada de errado em pedir ajuda se você não consegue fazer o que deve ser feito. Peça ajuda àquelas pessoas que são capazes de dar.
Fantástico. Vamos a Elisa. Elisa, que tipo de impacto acredita que o programa IALI tem na vida de quem participa e a médio e longo prazo na comunidade em que está envolvida?
Eu acho que o programa IALI é uma boa oportunidade para jovens estarem dentro de um sistema onde podem aprender um com o outro, com maior valia do que até num espaço educacional, como uma universidade. A diferença entre IALI e talvez outros programas de fellowships é de que não só estás com colegas africanos, mas são colegas que têm inovações, têm ideias que podem até apoiar o teu próprio trabalho e o impacto que tu tens na tua comunidade. Eles servem como um ponto de contacto para qualquer momento em que sintas que estás a encontrar uma barreira, como o André estava a mencionar, usar e pedir ajuda às pessoas que estavam à nossa volta durante esse tempo é a maior valia para qualquer pessoa que está dentro do sistema, que agora fica dentro do alumni, do sistema de alumni, temos uma grande chance também de coordenar entre muitas e multitude de programas e tens oportunidades de ter financiamento dentro desse sistema. E para o desenvolvimento pessoal, eu acho que é uma das maiores partes em termos de benefícios que tem para o desenvolvimento da pessoa individualmente.
Para a Elisa, em específico, que trabalha em ajuda humanitária em Pemba, não é? Cabo Delgado, que é uma região neste momento que está a passar por um conflito, está a passar por muitos problemas sociais. O que é que leva?
O que é que leva? Infelizmente, acabei terminando o trabalho que estou a trabalhar, que estava a fazer em Cabo Delgado, mas eu aprendi um termo muito importante durante esse programa, que foi empreendedorismo social. E eu acho que foi a primeira vez que eu conheci o termo em um pouco mais, de uma forma mais abrangente, e definitivamente quero levar isso de volta para casa e começar a trabalhar mais com as mulheres e as meninas na comunidade para poder avançar elas ou apoiar elas no caminho do empoderamento individual.
O André, quando ouviu ali a palavra empreendedorismo social, pensou assim: sim, claro, é um homem de negócios, portanto, o empreendedorismo não é só nos negócios, não é?
Sim, com certeza. A pessoa também pode fazer empreendedorismo em si mesmo. Por exemplo, pode pensar daqui a 5 anos onde eu quero estar e munir-se de ferramentas que vão ajudar-te a atingir o seu objetivo. Então, temos também uma visão pessoal sobre nós mesmos, também é um empreendedorismo.
Fantástico. Estão a ficar aqui algumas dicas bem boas, bem interessantes para quem acompanha o nosso África Agora. E África Agora, nem de propósito, no inglês é Africa Now, não é? E Africa Now é uma das coisas que eu vi durante a cimeira aqui em Washington. Havia alguns bolseiros que tinham a t-shirt do Africa Time is Now, não é? O tempo de África é agora. O que é que vocês sentem em relação a isso? Vocês sentem que esta experiência pode vos munir de ferramentas, de capacidade para que o tempo de África seja de facto agora e esse agora não seja depois de amanhã?
Eu acho que uma coisa que resonou muito connosco, principalmente no tempo que tivemos a oportunidade de estar com todos os 700 fellows de universidades diferentes, foi que nós já estamos no momento. Nós já nos encontramos a ter um impacto na vida das pessoas da nossa comunidade. Nós já nos encontramos a criar, seja em tecnologia ou em outros ramos, inovações que estão a ajudar as pessoas que estão em volta de nós. Então nós já estamos no agora, já estamos no futuro.
Fantástico. O André vai voltar para casa, não é? Depois destas 6 semanas de aprendizagem intensiva. Mas a Elisa foi uma das escolhidas para ficar cá num programa de estágio. Para onde é que a Elisa vai e o que é que vai fazer?
Eu, por acaso, tive muita sorte e privilégio e vou trabalhar com o Congresso aqui em Washington e vou trabalhar especificamente com o Comitê de Relações Externas e o Subcomitê da África. Então, as políticas que vou ajudar a desenvolver vão estar ligadas diretamente ao trabalho que eu faço em Cabo Delgado, mas também à região em geral.
Muito bem, nós antes de continuarmos com o programa, vamos a um pequeno intervalo. Obrigada a Elisa Jamal e ao André Carvalho por esta conversa fantástica. Quando voltarmos, teremos Silke José e Benny Maunze, ambos na área de liderança cívica.
Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de amanhã melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimo-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo.
Yali Mandela Washington Fellowship é uma iniciativa do antigo presidente Barack Obama que traz aos Estados Unidos centenas de jovens líderes africanos nas áreas de liderança em negócios, gestão pública e engajamento cívico.
Eu apliquei para o Yali por 4 vezes e não consegui. Quase tinha desistido. E por algum motivo, no ano passado, voltei a concorrer e consegui. E valeu a pena a insistência porque o programa é indescritível.
Inspirador, inesquecível e empoderador.
Mas será que, para evidenciarmos o potencial dos jovens africanos, é preciso vir aos Estados Unidos? Wagner Gomes, gestor de projetos nas aldeias SOS em Cabo Verde, diz que, embora a mudança venha de dentro, a experiência nos Estados Unidos joga um diferencial.
A ideia do programa agora, entendo, que é semear em cada um de nós o semente, aquele tique de querer ser um líder, de querer fazer coisas para mudar o nosso país e em geral, mudar a África.
Muitos participantes falaram em networking, em exposição a um mundo que não estavam à espera, mas é também uma oportunidade para os jovens vindos do continente serem verdadeiros embaixadores dos seus países.
Então nós tivemos esse trabalho de dizer que África, né, é um país, África é um continente com muitos países, que os edifícios que se vê aqui nos Estados Unidos, a viatura, nós também temos essas coisas. Algumas pessoas nem acreditam que em África, que em Moçambique, não temos acesso à internet.
As 6 semanas nos Estados Unidos, imersos nas melhores instituições de ensino superior, provaram estes líderes que estão prontos para pôr em ação tudo o que aprenderam, garante Luís Bota.
Mas há 2 semanas atrás, eu nem queria ficar mais tempo, porque pensei que tinha ainda muito por aprender. Mas na última semana foi diferente. Acredito que para muitos a situação é a mesma. Conforme disse, fomos expostos a muita coisa e a bagagem é tanta que não vemos a hora de implementá-las no terreno.
A angolana Cristiane Miguel não só está pronta para transformar as coisas na comunidade em que está inserida, como tem uma mensagem de motivação a quem espreita, mas tem medo de abrir a porta.
Se queres transformar a tua vida, se queres transformar a Angola, aplica para esse programa, porque é um programa de transformação, é um programa de crescimento e é um programa de quebrar não só barreiras, mas horizontes. O horizonte é logo ali. Nós vamos voltar para Angola com o sentimento de dever cumprido, com o sentimento de que nós fomos patriotas o suficiente para nunca mais esquecerem que Angola faz parte desse mapa e que nós temos muito a contribuir para o desenvolvimento do mundo.
Sérgio Nhambi e Mayra de La Salette com imagem de Betty Ayub, a Voz da América em Washington, D.C.
Bem-vindos de volta ao África Agora, especial Mandela Washington Fellowship. Estamos com o Silke José e com o Benny Maunze. Silke, da experiência que teve aqui nos Estados Unidos, sente que era necessário, de facto, vir para cá, para os Estados Unidos, para se evidenciar o potencial dos jovens líderes africanos?
Provavelmente eu pensaria que não, mas depois de ter passado pela experiência, acho que é necessário sim, por conseguir ter uma visão muito mais ampla dos líderes que nós temos. Claro que enquanto líder cívico eu já via na minha comunidade, mas chegar aqui é um nível de genialidade que nem imaginam. Eu fiquei impressionada com o que os jovens africanos têm feito nas suas comunidades e ter passado esse tempo aqui, experienciar, partilhar com eles e aprender também foi de uma valia tão grande para o trabalho que eu já desenvolvo e, claro, que para os seguintes projetos que eu virei a desenvolver.
Em que é que está envolvida? Eu sei que o que está aqui no liderança em engajamento cívico, não é?
Sim.
É esse o curso em que esteve durante as 6 semanas.
Sim.
Mas, na prática, o que é que isso significa?
Bem, liderança cívica são pessoas da comunidade que fazem pela comunidade. Nós acho que temos o objetivo de tentar potencializar as pessoas para que em conjunto consigamos dar solução aos problemas que encontramos na nossa comunidade. E enquanto líder cívica em Angola, eu trabalho com educação. O que eu faço na organização em que estou é tentar democratizar o acesso de crianças e adolescentes à educação, promovendo a literatura, promovendo a cultura, a preservação da nossa cultura e também do bem-estar social. Então vamos para a comunidade, construímos bibliotecas comunitárias, tentamos integrar as crianças no sistema de ensino e dentro dessas estruturas que nós criamos, criamos projetos e programas para então tentar despertar aquilo que há de melhor na comunidade.
Esse é um trabalho que deve dar muito trabalho, mas que ao mesmo tempo um sentimento especial enquanto
Sim,
está.
Com certeza. Eu acho que o melhor de estar na comunidade é a própria comunidade. Porque não imaginam o quão impactante é, às vezes, estarmos desmotivados, cansados, mas encontrar alguém que nós impactamos diariamente e vir, por mais pequeno que seja, entregar-te alguma coisinha ou dizer-te alguma coisinha, isso já serve de motivação e aquece o coração também.
Muito bem, o Beni também está no mesmo curso, não é? Ou esteve no mesmo curso de liderança em engajamento cívico. Beni, qual foi o maior desafio neste programa e o que é que mais o marcou?
Ué, obrigado pelo convite. A primeira coisa que se calhar queria responder é a coisa que marcou. Quando saímos de uma comunidade pequena e pensamos, quando abrimos um negócio, pensamos sempre em abranger a nossa comunidade.
Uhum.
Mas vir para aqui nos abre a visão de olhar para o negócio ao nível global. Então, dizer desafio, se calhar, eu esperava, se calhar, no grupo todo, porque éramos 23 em Drexel, eu estava no Drexel, éramos 23, então eu esperava que talvez, vamos lá ver, se é um grupo que se conhece hoje, se calhar pode haver algumas briguinhas aí, mas percebemos que a maior coisa que eu aprendi com esse grupo é a união. A união foi, o grupo foi espetacular.
Sim.
O que aprendemos juntos, porque é um grupo brilhante. Nós percebemos, às vezes pensamos que algumas soluções vêm de fora para cá, mas não, nós temos as soluções para os nossos próprios problemas. Uhum. Então, deu para perceber que, olha lá, nós temos muito por dar.
Que soluções é que o Beni encontrou, que afinal, já se calhar já vinham com o Beni, para aplicar naquilo que o Beni faz em Moçambique e já agora? Diga-nos um bocadinho mais sobre isso, sobre esse trabalho.
Eu estou em turismo e o que eu faço em casa é criar uma forma de ajudar a comunidade, ou seja, desenvolver a comunidade usando o turismo. Ou seja, o turismo, os clientes, os turistas são o meu, vamos dizer, é o que eu tenho.
Então,
é a fonte. Exactly. Então, é a fonte que eu tenho, então tento usar eles. O que é que nós fazemos? Criamos um currículo, imagine, em zonas turísticas. Quando se constroem os hotéis, há deslocação de população. Então, quando se desloca a população dos hotéis, quando terminam de construir os hotéis, já não tem espaço para essas pessoas trabalharem. Por quê? Porque os hotéis vão buscando, funcionários com qualidade. E onde é que essas pessoas foram treinadas? Não tem treinamento. Então, é ali onde dentro do treinamento a essa população para ser inclusa no setor do turismo. Então, criamos clubes de inglês, criamos mercados para vender, ou seja, para arte, que é a Feiras de Arte. são de um sítio para outro. Então, isso é inclusão. Onde é que, o que, que esse programa trouxe para mim, que foi uma coisa excepcional, que todo mundo ficou calado? É, nós falamos de inclusão, inclusão, inclusão. Pensamos em carinha de roda, mas nunca pensamos, por exemplo, deaf.
Uma pessoa
surdo.
Exato, sim. Uma pessoa que tem dificuldades auditivas.
O que é que nós fazemos com os surdos? Uhum. As dificuldades que os surdos têm, nunca pensamos. Uhum. Esse programa me trouxe essa realidade. Olha lá. Já pensaste alguma coisa? O teu turismo, por exemplo. Já pensaste em incluir algumas pessoas que não falam ou que não ouvem? Então, essa...
Já percebi que foi mesmo emergente. Silk, neste intercâmbio que o Mandela Washington Fellowship permite, muito se aprende, mas também muito se ensina. O que é que sente que ensinou sobre Angola aos colegas africanos e aos mentores americanos?
Eu acho que, enquanto Palops, nós tivemos a missão de trazer connosco o nosso país. Então, em qualquer apresentação, fazíamos valer aquilo que é a nossa bandeira. Falar sobre o nosso país, onde está localizado, o que é que tem de cultura, quais são as coisas mais emergentes no nosso país. E acho que ninguém dos Palops ficou junto propriamente, apesar de eu e o Beni estarmos juntos na mesma universidade, mas eu não estive com nenhum angolano. Então, fui a embaixadora ou a embaixatriz do meu país e tive comigo o meu país em todos os momentos. Carregava a minha bandeira, falava sobre o meu país, apresentei o meu país a todo mundo e mesmo nos eventos do networking tivemos a oportunidade de falar sobre os nossos países e também apresentar as nossas causas e eu acho que todo mundo saiu daqui com alguma bagagem e também com possíveis colaboradores, parceiros, financiadores para os projetos. Então, com certeza tivemos a carregar a nossa bandeira.
Alguma surpresa quando falavam de Moçambique ou de Angola, como é que eram recebidas esses dois nomes que para nós são tão importantes, mas que para muita gente não significam nada, porque as pessoas não conhecem?
Verdade. Olha, eu tive a experiência, muitas vezes, experienciar que as pessoas não conheciam Angola e nunca tiveram com um angolano ou com um angolano. Então, foi uma surpresa mais positiva, porque pude falar um bocadinho do país, do que há no país, porque às vezes quando nós saímos, principalmente nós que vivemos na comunidade e trabalhamos com a comunidade, vemos aquelas coisas que mais ninguém vê. Então, menos boas, mas também carregamos connosco o melhor que o nosso povo tem, que são as próprias pessoas. Então, eu acho que nós conseguimos representar bem o nosso país. Yeah.
Olhem, a pergunta para os dois. Como é que vocês pretendem pôr em ação o plano? Porque foi criado um plano de ação, não foi?
Foi.
Como é que vocês pretendem pôr em ação esse plano quando chegarem a casa? E que barreiras é que vocês sentem que poderão encontrar? Beni.
Outra pergunta. Eu diria que o plano de ação já está em ação. Uhum. O plano já está em ação. O que se pode fazer é ampliar a rede de contactos. Imagino, a Silk, que eu não conhecia a Silk, ela faz alguma coisa na comunidade que me interessa. Ou seja, que a minha comunidade passa também. Então, a conexão que nós fizemos é super importante. Então, é mesmo ativar essa comunicação. Porque há algumas coisas que eu falei anteriormente do Deaf Community, mas é preciso implementar. Então, é ativar as conexões.
E as barreiras para ativar essas conexões?
Olha que agora não estou mesmo a ver as barreiras, porque eu estou muito convicto que vamos conseguir a ultrapassar qualquer barreira. Porque, como eu disse, é uma rede de pessoas com muitas qualidades. Então, é mesmo olhar... Ok.
E Silk, da sua parte, também é assim tão positivo?
Eu sou positiva, mas eu confesso que eu sou um bocadinho mais estratégia. Vamos pensar, estamos a pensar numa solução, mas eu já estou a ver mil e sei quantos planos e problemas podem vir que é para tentar resolver. Tanto é que quando nós fizemos os exercícios de força nos treinos de liderança, eu saí com 3 forças em planejamento estratégico. Então, na minha comunidade, particularmente falo de Angola, nós temos realmente algumas taxas relacionadas à educação que devem ser melhoradas. Isso, e nós vamos trabalhar para alcançar, tal como o Benny disse, nós criamos uma rede enorme de contactos aqui, tanto com americanos como também com os próprios fellows do Mandela Washington Fellowship. Então estamos a desenvolver projetos coletivos para poder ampliar um bocadinho mais o projeto que temos e aumentar o impacto na comunidade. Então, barreiras podem bem ser o entendimento que as pessoas vão ter, né, porque nós estamos a sair daqui carregados com uma nova bagagem, então pode ser no princípio ter que transferir essa bagagem que estamos a levar para o país e consequentemente a percepção que as pessoas terão, né, e se vão alinhar connosco para alcançarmos os nossos objetivos, mas com certeza que eu penso que vão alinhar, mas acho que a primeira barreira que se calhar vamos enfrentar é mesmo chegar e poder transmitir aquilo tudo que estamos a carregar, que é muito. São 6 semanas aqui, muito conteúdo e muita transformação para todos.
Olha, eu pego nisso, associando também a que aquilo que uma colega vossa me disse esta semana, uma colega de Moçambique, inclusive, que ela dizia que existe uma pessoa antes do Iali e uma pessoa depois do Iali.
Sim.
E que também dizia que não se pode esquecer que quem mudou foi ela, não é? Quem saiu da caixa foi ela e não aquelas pessoas com quem ela trabalha e, com quem, e que ela terá que agora passar o conhecimento, partilhar esse conhecimento. Tenho a certeza, ou talvez não tenha a certeza, mas desconfio que vocês tenham também recebido dicas de como comunicar com aquelas pessoas que não saíram e que agora vão ter que estar expostas à vossa energia, à vossa vontade de fazer coisas diferentes, quando vocês também estiveram num ambiente diferente.
Sim, porque o ambiente aqui é realmente diferente. Nós estamos cheios de, ou estamos rodeados de pessoas que muito fazem pelo continente. Então acho que todos nós ficamos... se calhar o que eu estou a fazer não é tão grande assim, porque você viu outra pessoa fazer. Uau, sério que tu conseguiste fazer isso. Então acho que vai haver essa surpresa, mas acho que todo mundo acabou traçando algumas estratégias para quando chegar nos seus países poderem transferir aquilo que aprenderam para as pessoas com quem trabalham, para a comunidade, que eu acho que deve ser o primeiro passo a ser feito, porque eu trabalho com mais de 40 pessoas na organização. Então, uma das primeiras coisas que devem ser feitas é realmente passar tudo aquilo que eu aprendi aqui para eles, para que eles possam entender a visão. Então, só depois é que nós vamos conseguir passar para a comunidade e, consequentemente, ampliar e trazer novos projetos e por aí afora.
Eu tenho... Sim.
E o lembrar que tivemos em relação a isso, normalmente, como visionários, temos a ideia de, olha, a comunidade está a passar por isso, eu vou criar essa solução. Mas, se calhar, é ao contrário. Que é criar uma condição de perguntar à comunidade, olha, o que é que vocês gostavam ou o que é que estavam a passar. Então, por mais que nós consigamos ver o problema, mas essa interação da comunidade e nós melhora a comunicação, melhora a transferência de conhecimento ou uma mudança na comunidade.
Olha, se eu vos pedisse uma palavra, uma mensagem curta, cada um... 30 segundos.
Difícil.
Para convencerem os colegas, os amigos, os outros jovens líderes africanos, os outros jovens líderes moçambicanos e angolanos a participarem no IALI, no Mandela Washington Fellowship, o que é que vocês diriam? E eu vou começar pela Silk.
Uma das coisas que eu muito faço na comunidade é realmente tentar encontrar as potencialidades dos jovens para que juntos possamos criar coisas e desenvolver no nosso país. Então eu aconselho todo mundo a participar, se possível, do IALI, porque o IALI não é só o Mandela Washington Fellowship, podem encontrar o networking da IALI também, o regional, a participarem, capacitarem-se naquilo que já fazem, porque eu acredito que será uma mais-valia para o continente.
Muito obrigada, Benny.
Em suma, vou dizer, todos os problemas que nós passamos, todos os problemas que você aí como jovem está a passar, alguém já passou. Então, estar no IAL conecta da pessoa que passaram por muitas e outras dificuldades que pode ser a solução fácil. E outra coisa, se você quer ser o melhor, junte-se aos melhores.
Muito obrigada. Essa foi a mensagem e assim foi o África Agora desta semana sobre a experiência dos Bolseiros Yali, a iniciativa que foi fundada em 2010. O nosso muito obrigada a Benny Maunze, Silke José, Elisa Jamal e André Carvalho. A equipa do África Agora despede-se. Até para a semana.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. e esta é a segunda parte da emissão vespertina.